Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa noite. Falei pra não pôr o fone. Esse fone, às vezes, ele funciona um lado só. O normal é um lado só, tá?
Verdade.
Quando funciona os dois, é que tá errado.
Ah, o meu tá errado no momento.
O teu tá errado?
Os dois
então
estão
tá
funcionando.
Bom. Boa noite pra você que tá aí ouvindo ou assistindo ou só ouvindo, né?
É, sim.
Às vezes a pessoa é do raiz, só ouve no Spotify. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um episódio aqui do Homem Sem Tabu Podcast, diretamente da Startar, do Estúdio Startar. Muito obrigado, Startar, por, né, tamo apostando. Tiaguinho, já abre na do meio aqui. A KTO tira a água da frente. Muito obrigado, KTO, por estar aqui desde o começo, desde quando tudo era mato. Vai descer um QR Code na cabeça do nosso convidado, que eu nem apresentei ainda. Sim. Mas vai descer ali, ó. Você aponta a câmera do teu celular pra aquele QR Code. E você... O que, que eu fiz? Fiz merda. É tipo fantasia, assim, ó. E você ganha, apontando a câmera ali, 20% no seu primeiro depósito com o cupom HSEMTABU ali na KTO. Muito obrigado, KTO. E se você quer ser um patrocinador do podcast Homem Sem Tabu, aproveita que ainda tá na semi-planta, né? Já não é planta, mas, né? Tá bom pra investir ainda, entendeu? Depois fica caro, aí vão chorar as pitangas por aí. Quer? Entre em contato com a equipe. Dá um jeito, a gente vai conversar e vai te colocar nessa TV aqui, ó, de sei lá quantas polegadas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu nem perguntei como eu te apresento, porque eu acho que é simples, né? Eva Mansky, palmas, Thiaguinho. Eva, eu quero um microfone ali. O Thiaguinho tá com a mão ocupada. Ei. Bom, Thiaguinho, tá comendo traquinas. Eva Mansky, te apresento como comediante já o suficiente?
Sim, sim. Acho que tá de bom tamanho.
Tá de bom tamanho? Você tá bem?
Que pergunta!
A gente não tinha combinado essa, hein?
Não, essa pergunta eu não tava esperando. Tudo menos essa.
Tudo menos essa.
Não, eu tô bem, eu sempre tô cansada. É. Agora o meu default é cansada.
Entendi.
Né? O meu normal é estar sempre cansada, porque eu sou mãe, então eu tô sempre cansada. Mas
sim,
tô bem.
É um bem cansada, né? Cansado. É um bem cansada. Esse dia eu tava pensando, como que eu tava indo pra algum lugar... E aí eu... Você faz isso de... sei lá, você tá indo
pra lugares.
Vai. Sim. Você tá indo pro boteco. Aí você imagina assim, ah, talvez eu chegue lá e aconteça tal coisa, talvez eu esteja nesse humor, ou fale tal coisa. Você meio que imagina o futuro breve. Não, eu vou dar um exemplo.
Se entendi.
Eu tava pensando em, sei lá, pro boteco. Aí chega lá no camarim, por exemplo, tem uma galera e o pessoal fala, e aí, meu, tá bem? Né? Você viu agora.
Sim.
E aí eu tava pensando em responder, você quer que eu mantenha o clima legal que tá no ambiente ou você quer que eu fale a verdade? Porque você não fala a verdade sempre.
Não. Eu acho muito interessante que eu faço terapia e aí a minha psicóloga começa com, e aí, Eva, tudo bem? E
eu tô aqui, né?
Não, se tivesse, eu não tinha te ligado.
São 3 horas da manhã, Cláudia. Como é que eu tô bem, cara?
Eu tô chorando.
Mas é uma pergunta...
Vazia e cheia ao mesmo tempo.
É,
depende
verdade.
De quem quer ouvir.
É verdade. É. Se a gente fosse sempre sincero, acho que menos gente perguntaria se a gente tá bem.
Assim,
sempre.
E eu costumo ser sincera, sabe? Quando me falam, e aí, tudo bem?
Você não tem um medo? Eu tenho um medo de... Porque, assim, às vezes você não tá bem um dia só. Você não tá bem uma semana inteira, um mês.
Eu tô mais ou menos 2 anos que eu tô assim.
Quantos anos eu tenho? Eu fico com medo, às vezes, de ser o bad vibe. Porque a pessoa me vê uma vez por semana, ela me pergunta se eu tô bem e nunca tô bem.
É verdade.
Aí eu falo, eu tô.
Acho que esse tô é pra evitar a fadiga muitas vezes. Quando eu tô com amigos, que às vezes eu acho que ele se importa de como eu realmente estou.
Sim.
Acho que eu vou falar a verdade pro Thiago, porque eu acho que o Thiago se importa comigo.
Sim.
Então eu posso dizer, olha, não, tô meio assim. Mas A gente pesa um pouco essa questão. Né? Avalia e fala, hoje eu vou jogar, hoje eu vou blefar.
Hoje eu vou tomar uma cerveja, vou dar risada com todo mundo e vou chegar em casa e chorar. Já chegou em casa? Bom, essa pergunta a gente faz depois. Olha só, Eva, comediante, quanto tempo você faz comédia? Sim.
Eu sempre falo que há 5 anos. Eu acho que tem uns 10 anos que já faz 5. Mas eu acho que é meio por aí, 5, 6 anos.
É.
Que eu comecei.
Sim, sim. Você fazia muitas coisas antes, mas hoje... Não, fazer outras coisas antes, né, da vida. Outras coisas. Na verdade, não tantas assim. Mas eu te convidei aqui hoje, lógico que a gente vai falar de comédia também, vai falar do que a gente quiser, mas o assunto pra começar a conversa é Red Pill. Você sabe que é Red Pill, né?
Ai, infelizmente.
Red Pill. Red Pill e relações abusivas. Aliás, não tem como você me dar zoom ali, né, Thiaguinho? Tem que dar, eu vou dar na edição depois. Não, fica assim mesmo. Eu achei que você ia apertar um botão, a câmera ia chegando
não
assim.
Não
é assim. Mas, enfim, eu dou um zoom aqui. Ah, mas, pô, você vai falar de Red Pill? Tem você que é Blue Pill? Né, pra eles eu sou Blue Pill. E uma mina? Cadê o Red Pill na mesa? Já deixa informado. Não vai ter nenhum Red Pill aí?
Não.
É óbvio que não.
A gente não dá voz pra babaca.
Não tem, mas é. Ai, vamos discutir o nazismo. Aí senta a gente, o Hitler. Ninguém faz
não,
isso.
Não, não.
Você não dá voz pra galera que não merece voz,
não,
né?
Eu acho que não.
Você não acha que essa galera tem muita voz na internet?
Tem muito. E sabe uma coisa que eu fiquei muito chocada? Foi quando eu aprendi da prática do cancelamento como uma ferramenta pra estourar bolhas e atingir mais pessoas. Então, tipo, né? Você sabe que isso aí é uma coisa, às vezes, feita deliberadamente.
Sim.
Né? O negócio do cancelamento. Então, tipo, esses caras, o calvo aí do né? Aquele calvo, por
exemplo. O calvo da bebidinha vermelha.
Né? Tipo, ele faz isso de propósito. Ele fala um monte de atrocidade pra poder justamente furar a bolha dele e atingir pessoas que normalmente ele não atingiria. Então, ele... Eu não quero dar voz pra esse tipo de gente.
Você já pensou? Uma vez comentaram num vídeo, e eu entendo, eu vi... Conhece a senhorita Bira?
Não.
Ela tem um Instagram muito massa. Enfim, e ela tava falando sobre holofotização. E isso é um ponto muito difícil, porque assim, existem absurdos pra caralho, essa galera tá falando merda em todo lugar, toda esquina tem um podcast com alguém falando merda, de várias merdas, seja machista, preconceituosa, racista, enfim, tem um monte, né? Tem uns que conseguem falar no mesmo podcast.
A liberdade de expressão é uma merda, de vez em quando.
Às vezes era melhor uma sem ditadura mesmo, mas como é que combate isso? Porque... eu entendo isso que você tá falando, e eles usam isso, tenho certeza que é de propósito.
É, eu acho que combate da seguinte forma, não clica em compartilhar!
Mas imagina fazer um vídeo.
Não, mas tipo, hã? Do quê?
Tipo, eu pego o calvo do Campari e vou fazer um vídeo.
Não,
eu tô
faz.
Dando... Ah, então, é
não
que tá...
Não faz, deixa aquele cara, você vê a pessoa falando um monte de atrocidade e deixa morrer ali na sua timeline. Esquece, não dá palco, sabe? Eu sempre penso nisso, tipo, lá no Twitter, vendo um monte de gente retuitando as coisas e falando, olha que absurdo que a pessoa falou. Gente, não vamos dar palco.
Só deixa...
Para, deixa morrer lá. Não é pra viralizar. Ah, sim, claro, tem a parte boa disso tudo, é que a gente discute sobre.
Pois é.
E tananã. Isso até é positivo, mas... Será que o positivo é melhor do que o negativo?
Na balança.
Exatamente.
A eu discussão vai gerar mais benefício do que ele ficar conhecido por mais gente que fala... Esse cara é isso mesmo.
É. E aí ele vira um líder de uma seita daqui a pouco.
Existe.
Sabe?
Falando disso, eu compartilhei... É que assim, o que eu tento fazer? Eu mudo a voz e borro... Eu não faço isso em todos. Às vezes eu esqueço. Mas normalmente eu borro e mudo a voz. Aí, então não aparece o arroba, não aparece a cara do cara... De alguma forma, eu tento dar menos luz, tá?
Eu acho que é melhor do que deixar a carinha dele lá, o arrobinha dele lá. Mas ainda assim, mesmo você borrando, aposto que tem alguém nos comentários...
Sabe quem é.
Quem é esse cara? Qual é o arroba? Eu quero saber.
Esses dias eu fiz um vídeo de um pastor, que ele falava que a mulher ela não tinha só que ser submissa ao homem. E ele começa o vídeo falando, eu vou falar algo que está aqui na Bíblia, está na Bíblia, para te irritar. E ele fala que ele quer irritar a mulher, e fala, você não tem que ser submissa. Aí ele lê uma passagem lá e fala, você tem que adorar ao homem, assim como você adora a Deus. Enfim, esse é um pastor.
Legal.
Tá? Esse é um pastor. Ele tem um bagulho, e aí, eu não vou falar no ar, já que a gente está falando do Dolo Ford, depois eu falo o nome. Mas ele tem um, tipo, você falou zoando uma seita, mas ele criou um bagulho lá com o nome dele, tá nananana. E ele dá mentoria, ele cobra 3 mil reais nas imersões deles
lá. Ele faz a lavagem cerebral na galera e ainda ganha dinheiro com isso.
Eu tenho muito, é que eu fico muito nessa de tipo, é o que você tá falando. A melhor opção talvez fosse só deixar de lado e você não dá holofote. Mas tem o lado de você expor pra se discutir, eu só ainda não consigo pôr na balança o que é menos pior, entende? De verdade, eu não sei.
Eu não sei também. Isso vai ser discutível pra sempre. Porque não existe certo e errado. Não tem. Mas eu prefiro... Porque eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com opinião. Né? Trabalho com outras coisas. Meu conteúdo é talvez outras coisas que tem opinião, sim. Mas eu não sou essa pessoa que, tipo... Ah, saiu um assunto essa semana, vou falar sobre. Porque eu não tenho saúde mental pra isso.
Consome saúde mental.
Muita.
Essas coisas.
Não, eu comecei, acho que foi na pandemia, o meu TikTok era, tipo, outra coisa, assim. Eu pensei, não, eu vou fazer meu TikTok uma coisa bem diferente do meu Instagram.
Tá.
E aí eu fiz alguns vídeos lá sobre feminismo, machismo, tipo assim, meio bem humorado, assim, dizendo, por exemplo, ah, se você tá num restaurante e o garçom chega pro cara... Né, fala só com o cara, tanto a conta quanto o negócio do vinho, né? Isso, gente, isso é machismo, tá? Aí, tipo assim, fazer um videozinho. Nossa, o que eu recebi de hate, eu nunca recebi tanto hate na minha vida. Nunca. Tanto hate. Eu fiz vários videozinhos, assim, cara, era hate o dia inteiro. Tanto de homens quanto de mulheres. Todos os homens me mandando ir lavar louça. Né? Claro.
Desesperar.
E muitas mulheres dizendo que discorda, por exemplo, com o negócio da conta, o negócio do vinho, que tudo bem, ser o homem, nananã. Cara, chegou uma hora que eu tinha, tipo assim, ansiedade de abrir o TikTok. Eu não queria mais abrir pra ver os comentários. Então aquilo tava me fazendo mal e eu parei. E tinha até uma menina que ela até me mandou uma mensagem dizendo, nossa, Eva, que ruim que você parou, porque os seus vídeos me ajudaram a ver que, por exemplo, eu estava dentro de um relacionamento abusivo.
Pois é, mano.
E eu fiquei tipo, puta merda. Mas, tá, mas eu não sou psicóloga também. E eu tô prezando pela minha saúde mental, porque isso aqui tá me fazendo mal, então eu vou parar. Então, tipo assim, eles venceram.
Mas...
Infelizmente, sabe?
Sim, mas, tem uma...
O que eu vou fazer?
Andressa... Eberhardt, não sei o nome dela. O Instagram dela chama Coisas de Mãe Andressa. Enfim, ela tem bastante seguidor também, o público dela é bastante jovem, assim, enfim. E ela fala sobre educação positiva, né? Várias paradas maneiras, assim. E ela falou, tem um monte de coisa que eu não tenho o que eu fazer. Tipo, às vezes tem, tipo, chega demandas na DM, eu não sou psicóloga, eu não tenho uma ONG, eu não, a minha parte é tentar passar informação, trocar uma ideia. E aí, ela contou que foi perseguida por uma família já, pois entende?
E aí, vale a pena? Se você botar em risco, ou você, sabe? E aí, pra mim, a pergunta que eu fiz pra mim mesma, tá valendo a pena isso aqui? Não tá. Então, tipo, eu parei. E aí, hoje em dia, o meu conteúdo é bem diferente.
Os momentos, os assuntos do momento.
Ai, é complicado. Eu admiro quem faz. Admiro muito quem faz. Né? Eu não tenho cabeça pra isso, não.
Vamos mudar de assunto, então. Não. A Luísa Assunção. Assunto do momento.
Ai, meu Deus.
Você acreditou? A gente vai e volta, tá? O Red Pill é só pra começar. A gente volta, fala de relações, mas... É porque eu tava falando com você antes da Luísa Assunção.
Sim.
Você olha... Sabe que eu olho pra aquilo e eu falo... Tá, é. É sério, porque... Nossa Senhora! Esses dias apareceu lá o Neymar com duas meninas num camarote. Começaram a me mandar direct. O Neymar lá. Eu falei... Eu vou ter que fazer vídeo toda semana do Neymar.
Sim.
Então eu não vou fazer. Então pra mim era mais do mesmo. Tipo, às vezes eu recebo mensagem falando... Ah, mas aí você fica falando de homem assim, desse jeito. Tipo, todo homem. E eu... Às vezes até com a Kelly, tá? Com a minha namorada, eu falo... Cara, pra mim, tem que ser assim. Ela fala, ah, mas assim, como é que se vive assim, desconfiando de todo mundo? Eu falo, ó, dependendo do assunto, pra homem, de verdade, não é querer ser pessimista. Mas eu acho que, como a maioria ou a média não é boa, eu acho que tem que ter esse pé atrás. Eu não fiquei surpreso com o lance da Luísa.
Não, não, também não. Também não fiquei surpresa, não. Eu fiquei surpresa como isso foi endereçado pra sociedade brasileira.
9 horas da manhã, não, 10 horas da manhã, não mais você.
Um louro mané, né?
Ah! Aqui, aqui.
Traição é foda!
Vai, isso é. Não, é isso.
Eu nunca imaginei que eu ia viver este momento.
Ah.
Tava esperando a receita do bolo.
Era um bolo de fubá e o furo foi outro.
Foi um bolo de climão. Aconteceu.
Caralho.
Né? É muito, eu acho isso muito esquisito, assim. Tipo, caramba, a gente tá nesse... Será que a gente sempre teve nesse momento de, tipo, a pessoa ir pra TV falar... E tudo, e na Globo ainda. Isso, será que isso, a gente tem uma memória tão curta que a gente pensa, nossa, hoje em dia tá tudo tão complicado? Mas eu acho que antigamente também tinha umas coisas assim, esquisitas. Uhum. Mas beleza, vamos julgar hoje.
Hoje, agora.
Vamos julgar o agora. Eu não sei, eu fico indo pra lá e pra cá com essas questões. Porque, primeiro, a gente não pode esquecer que a Luísa é uma menina de quê? 23 anos, eu acho.
Ela tem só isso?
Só.
Não é possível.
É verdade. Procura pra nós aí.
Vê, Tiago, ela tem 23 anos
ela
só?
Ela tem tipo 22, 23 anos. Aham.
Uhum. Caralho.
E aí, e, tipo, é uma adolescente.
É, acabou de ficar adulto.
Sabe? É. Falando, né, sobre relacionamento e traição na Globo.
É que um mês atrás ela fez a música mais bonitinha da vida.
Pois é.
Chico, se tu me quiseres.
Então,
quanto?
25. 25.
É,
é muito nova. Muito nova. Ah, sei lá, eu fico meio, tipo assim, eu no auge dos meus 38, eu penso assim, eu não... Acho que eu não faria isso.
Tá, entendi.
Né? Acho que eu ia me preservar. Sim. Até porque a mulher pode chegar na Globo e falar, gente, o coisa me traiu. E vai ter gente culpando ela. Né?
Com certeza.
Óbvio, né? Uh-huh. A culpa dela, no fim das contas, lógico.
Sim.
Então, né, eu tenho meio esse negócio, esse botão meio de autopreservação, assim. De, tipo, né, eu não falo tanto assim da minha vida pessoal, tão abertamente,
sim,
né? Então, eu fico, às vezes, eu julgo quem faz.
Tá.
Por outro lado, rende, sim, sempre uma conversa sobre... Gente, por que homens traem? Por que é isso toda hora, né?
Sim.
Isso é um assunto que eu falo muito nas minhas redes, né? Traição. Falo bastante, sim, nas minhas redes. E aí, eu também fico com esse sentimento de tipo, nossa, mas... parece que todo mundo trai. Parece que eu descobri que é muito comum um homem ter duas famílias no Brasil. Descobri que isso é muito comum.
Sim.
Muito comum. Eu fiquei muito chocada com isso. E aí eu fiquei pensando, gente, mas e agora? Tipo, um relacionamento daqui pra frente, pra mim, vai significar ficar desconfiada? Como é que é? Então, eu não sei. Serve pra gente discutir.
Algumas pessoas vão chegar em você dizendo... Aliás, começou. Porque assim, né? Porra, 10 horas da manhã ela chorando pra Ana Maria Braga, o dia inteiro a timeline foi Luísa Sonza e Chico Moeda. E aí todo mundo vai ter, sei lá, o homem sem tabu falando do cara escroto, vai ter a mina não sei o quê, vai ter o perfil de não monogamia também usando da história dela pra puxar o lado,
sim,
dos tipos de relações.
Vira uma discussão social no Brasil inteiro,
sim,
né, por causa do relacionamento da menina ali de 25 anos.
Mas você acha que é uma discussão de se... Porque realmente, ela ali tava num relacionamento monogâmico.
Uhum.
Eu acho que são duas coisas que dá pra separar, tá? Você pontuar o caráter ou a filha da putice de uma pessoa, do cara, de assumir um relacionamento e um contrato, vamos, né? Assim,
é um contrato.
Assumir um lá, ó, é um contrato, a gente só fica entre a gente.
É.
Então, descumpriu o contrato.
Uhum.
Você pode falar da babaquice ali, da escrotice dele. E sim, você pode discutir formas de se relacionar.
Sim,
eu
sim.
Acho que...
Tem vantagens em qualquer discussão. Então, quando a gente... né, pega um assunto e vai debulhando.
Vai aqui no meio.
Eu acho que tem vantagem.
Ô, meu, o que eu fiquei de cara, eu tava te falando antes, eu queria ter falado no agora, porque aí a reação seria mais genuína. Uhum. Agora eu vou te falar. Se eu... Você sabia que ela pode ser processada? Ô, meu, mas...
Como? chocada!
Como assim?
Estou chocada!
É bizarro isso, cara.
É, pois é. Aparentemente, ela tava errada em expor o cara.
Difamação.
Em rede nacional.
Difamação. É. Tem o eu tava te falando, esqueci o nome dele. Alexandre Zamboni, eu acho. E ele tava explicando lá que ela tá errada, juridicamente falando. Sim. Né? Não entra em questões morais, mas juridicamente ele pode processar ela, civil e criminalmente.
Sim. Por difamação.
E por difamação ainda ganhar uma bolada, porque ela expôs na internet, rede nacional e o nome
país,
dela...
País, sabe? País. É.
Ah, fora, imagina. Todo mundo que fala português e quem não fala bota uma legenda e fica sabendo. Então, enfim, é bizarro. Chico Coin, mais um... mais um... É o Neymar Zete, né?
Hã?
É o Neymar Zete. Eu sei, porque... Cara, eu vi um post da Bianca, que é a do Neymar, né?
Uhum.
E aí foi ontem do Neymar.
Sim.
Ontem ou antes de ontem,
sim,
não sei.
Sim, antes de ontem.
Foi,
acho.
Não foi?
Ai, pois é. Tudo que eu sei do Neymar é contra a minha vontade, tá? Tudo que eu sei de quem é essa pessoa, a mulher dele, não sei o quê, tudo contra a minha vontade, porque eu não tenho o menor interesse em saber da vida dele.
Mas cai na tua timeline.
E eu acho um total desserviço à existência desse homem, tá?
Uhum. Exponha seu... acha do Neymar, né?
Mas eu posso fazer isso, é difamação.
Eu não tenho dinheiro pra pagar advogado, hein? Não, você não tá falando. Bom, eu também já nem sei.
Né?
E agora?
Agora, a gente fala de quê? Não dá pra falar mal de ninguém?
Não, mas enfim, o cara. Mas eu sempre falei. Quando vai falar, o Neymar traiu. Cara, assim, é um jogador de futebol rico pra caramba.
Ele é role model.
Que é isso? Como é que é?
Não, ele é um modelo para as crianças, principalmente, né? Para os meninos,
sim.
Principalmente.
Um exemplo.
Em sua grande maioria, os meninos aspirantes a jogador, ou quem é fã de futebol, olha para o Neymar e eu quero ser que nem o Neymar.
Uhum.
Isso inclui também ser um filho da puta?
Uhum.
Eu acho que sim, eu acho que inclui. Então, por isso eu acho um desserviço uma pessoa dessa ser tão famosa e ser tão idolatrada, sabe? Uhum. Colocar num pedestal tão foda, porque todo mundo, um monte de gente quer ser igual. E aí vai ser igual na filha da putice também.
É que eu acho que as pessoas esquecem. É igual, enfim, a gente vai discutir. Eu já vi gente defendendo muito ele. Ah, que não sei o quê, o futebol. Não vou nem entrar no mérito do futebol dele.
É.
Que ainda pode ser discutível.
Acho que deve ser bom, né? É. Porque se ele tá onde ele tá, deve ser bom. Ok,
Mas e só isso. Entende que... Na minha opinião, é só isso?
É,
ponto.
Tipo, ele é talentoso. Tá, e aí?
No
se ele comete atrocidades na vida pessoal, tudo bem porque ele é um bom atleta?
Mas é isso quando...
Isso serve pras outras coisas também? Pras outras profissões também?
Sim, se você pegar um cara que é um pintor excelente, um músico excelente.
Mas ele estrupa horas vagas.
Exato.
E tudo bem, porque aí ele pintou a Capela Sistina... Com a coisa. Tiraram o fôlego, que nem as vítimas
exatamente,
dele.
Exatamente.
Não, gente, eu acho que não dá pra separar, não.
Separar
não dá pra separar
coisas.
O CPF do CNPJ.
O CPF do
CNPJ. Eu acho que não dá.
O CPF da MEI. Da MEI, porque muitos é MEI, vai. Muitos são MEI, vai. A maioria é MEI.
É.
Mas enfim, você já teve contato com algum Red Pill? Próximo?
Você. Assim, tão drasticamente, tipo, cara...
De trocar ideia, não?
Não, acho que não, assim, eu ter alguém próximo, ou ter conhecido que é assim, eu não sei, não.
Mas
você
tá ligada que só que a pessoa não sabe que ela é Red Pill?
É, eu acho que sim, eu acho que é meio por aí, pode ser.
Quando eu fui fazer o podcast do Vilela, lá em São Paulo, tava as meninas que tinham sido... Tinha duas pessoas que tinham sido ameaçadas pelo Calvo do Campari.
Ah.
E aí, a hora que o Uber chegou lá no condomínio, o cara falou, ele falou, é pra ir na casa do Vilela. Aí ele, acho que sabia do podcast, falou, você vai fazer? Eu falei, vou. E aí ele perguntou sobre o que era. E era pra falar sobre Red Pill. E aí eu falei, mas como é que eu vou explicar em um minuto pra esse cara? Eu falei, Red Pill. Aí ele falou, perguntou o que era e eu falei, mano, uns caras babaca aí que fala merda de mulher e é uma galera insegura e tal. Eu tentei falar assim. Na hora que o carro parou, a Bruna que tava lá fora falou, brincando, ele é Red Pill? Eu falei, não sei, acho que não. Aí ela debruçou no carro assim e falou, O cara tinha uns 50 anos, tá? Uhum. Ela falou, o que você acha de mulher com mais de 35 anos?
Ai, meu Deus.
Ele falou, acho que já tá tudo velha.
Meu Deus.
Ele tinha uns 50.
Tá.
Aí ela falou, aí ela achou que ele, ela não tava esperando aquilo. Aí achou, ele falou, como assim? Ele falou, na verdade, abaixo de 30, acima de 30 já não dá.
Ok. Uhum.
E aí a gente, aí eu falei, como assim? Tá lá? A gente falou, ó, volta, liga aí no YouTube e vai assistindo o podcast que você vai precisar. E ela falou exatamente isso. E aí entra o ponto que você tá falando da exposição. O cara, quando fura a bolha dele de propósito, ele atinge esse cara que nem sabe o que é Red Pill, ele vê o discurso e fala, ah, então eu sou também, porque eu concordo com o que ele tá falando.
Mas esse cara se sente bem? Será? Tipo, nossa, achei alguém pra me espelhar, que legal.
Mas eu não acho que é isso, eu acho que eu peguei uma
se
vez...
Se identifica, né?
É.
Se identifica.
É isso.
É isso que eu acho perigoso. É juntar várias pessoas que se identificam igual de uma coisa, de uma atrocidade.
Isso dá merda.
E juntar todo mundo, é por isso que eu acho perigoso.
É, sim.
Mas, é, o negócio do Red Pill, eu sei lá, esses caras não têm uma energia broxa. Eu acho que o Blue Pill, na verdade, é o Viagra, né? Que eles deveriam se chamar Blue Pill por causa do Viagra. Porque é de uma energia broxa que esses caras têm. Porque, assim, é tanto esforço pra não querer mulher, né?
Sim.
Eu acho que é a coisa mais contraditória, assim. Que eles falam, eles só falam de mulher, mas como não querer uma,
não
na verdade.
Não tá do lado de uma.
É. Então, eu acho esse discurso muito nada a ver, muito, sei lá, muito esquisito.
Sabe o que eu acho? Eu vejo, uma vez eu peguei um Uber, a gente tava falando de relacionamento. Eu desliguei o telefone com um amigo que tinha terminado uma relação. No caso, era uma relação gay, mas ele não sabia. Eu tava, enfim. E aí eu terminei, eu falando, meu, você tem que esquecer, não sei o quê, falando assim, tranana. E o cara desligou e falou, ah, meu... Eu também saí de um relacionamento há um tempo atrás, e aí só... E eu falei, você tem um cheiro de Red Pill, porque ele começou a falar assim...
Dá pra cheirar de
longe,
né?
Cheira de longe, ele começou a falar assim, porque depois que eu terminei com ela, eu percebi o quanto que ela me fazia mal, eu consegui olhar pra mim, entendeu? Aí eu fui atrás de buscar autoconhecimento, eu achei uns vídeos na internet, falei...
Cara,
ele tomava, juro, e ele começou a falar que a gente tem que ficar esperto com as mulheres.
Sim.
E que as mulheres se aproveitam,
né?
Da gente. Você entende? Eu tô longe de defender essa galera porque eu acho que é escroto, mas eu entendo que grande parte dessa galera é... E aí, são muitas camadas. Pensando em masculinidade frágil, por exemplo, tóxica, várias coisas que vão se juntando pro cara ser um babaca.
Sim.
Entende?
O cara precisa de um combo legal, assim, pra ser... Esse cara é babaca. Ele precisa de um combo inteiro.
Ele precisa de muita coisa.
É. Não é só, talvez, uma camada, né? Que dá pra consertar, né? Mas o cara tem 15 camadas de babaquice que daí faz ele... Aquele... Que exala o cheiro.
Que faz chegar no Red Pill. Mas, então, essa galera que, por exemplo, sei lá, sofreu uma decepção amorosa.
Sim.
E aí ela trocou ele por... Não é que trocou ele, é a forma que é vista as coisas. Como é que a gente educa as pessoas pra elas se relacionarem, entende? O buraco eu acho que é muito mais embaixo, sabe?
Pois é, primeiro, terapia pra todo mundo. Deveria estar no SUS, né?
Sim.
Devia estar.
Sim.
Porque eu acho que é muito, né, a maturidade, né? Não, vem com idade. A maturidade vem com, né, com experiência, com olhar pra dentro. Mas a maturidade, eu acho que traz muito isso de... Gente, a gente tem que aprender que a gente não controla a ação do outro. Mas a gente controla como a gente vai reagir, como a gente vai fazer... Com aquilo que, né, nos foi apresentado pela vida. E eu acho que é muito disso. Porque tá cheio de adulto por aqui que, na verdade, tá ali com uma criança interior cheia de trauma e de problemas não resolvidos. Que, no fim das contas, é um monte de adulto que quer o quê? Eu quero as coisas do meu jeito. Eu quero essa relação do meu jeito. O meu jeito é o certo. Eu quero assim e tem que ser assim. Essa pessoa normalmente não sabe chegar como um acordo com alguém. Não sabe conversar. Essa pessoa que é tóxica, essa pessoa que é abusiva, ela é uma criança mimada que não sabe como...
Sim.
Ter
não sabe ouvir.
É, não sabe. Então, acho que pra gente ter relacionamentos mais saudáveis, tem que começar por aí. Uhum. Vamos resolver essas questões internas e de entender que a gente tem ferramentas para se relacionar melhor com o outro. Uhum. E aí é qualquer tipo de relação, não é só amoroso, né? É de amizade, é com o chefe, é colega de trabalho. Uhum. Porque a gente é muito assim, do tipo, ah, eu tenho um ranço com a pessoa, e aí eu só vou alimentar aquele ranço, vou falar mal dela, uhum. eu vou, meu Deus, fazer da minha vida um inferno,
sim.
em vez de... Vamos sentar para conversar e ver aqui qual é o nosso problema.
O que aconteceu, né?
É, e vamos chegar a um acordo comum, bom para os dois. A gente não faz isso.
Sim.
O adulto, não sei, brasileiro, acho que todo adulto, acho que não é só brasileiro, não.
Sim.
Acho que o adulto não tem costume de fazer isso.
Sim.
Acho que todos nós somos muito crianças, muito infantis ainda.
Sim.
A gente tem que resolver isso.
Mas é, o cara, o vídeo, esses dias eu peguei um vídeo e o cara tava falando sobre... Era sobre isso, eu ia falar pontualmente, mas acho que dá pra falar de uma vez só algumas coisas de Red Pill, mas o ponto dele era falando sobre mulher, e aí os termos são maravilhosos.
Uhum.
Aquela velha da mulher rodada, não serve pra casar ou pra ter um relacionamento sério, e aí ele ainda brincava falando, ah, aquela mulher que pra ele não falar que teve muita relação sexual, aquela mulher que se relacionou, que jogou bola com a galera toda, aí a hora que quer cegar, não sei o quê. O que que leva?
Não sei.
O que que leva um cara a se preocupar com o passado daquela pessoa que ele conheceu ontem? Ele conheceu a Marta ontem, e ele tá preocupado com quantos caras a Marta transou, entende?
É.
O que que... De verdade, o que que faz esse cara pensar sobre isso, entende?
Eu acho que isso é uma bagagem que a gente leva sem nem estar sabendo. Porque, justamente, quando a gente para pra pensar nisso, a gente pensa, por que que eu me importo com isso? O que me interessa? Quantas pessoas você já teve antes? Uhum. Quantas? O número? Eu tô mais preocupado na qualidade das relações que você teve do que com a quantidade, né?
Uhum.
Vamos combinar.
Uhum.
Mas é uma bagagem que a gente leva sem nem estar sabendo. A mochila que tá aqui nas costas, a gente nem sentiu que tá ali.
Uhum.
Que é a mochila do problema estrutural.
Uhum.
E é isso, tudo se resume muito a isso, eu acho. Por que que esse cara nem sabe do porquê que isso... Por que que ele tá se preocupando com isso? Ele nem sabe.
Sim.
É um negócio que ele que veio.
Ele aprendeu.
É, com as gerações, com as pessoas, com o pai dele preocupado, com os tios falando, com o avô falando. Ele nem sabe.
Sim.
Sabe?
Sim.
Ou ele reproduz esse discurso. Ele nem sabe o que ele tá falando, às vezes.
Sabe?
Eu acho que se as pessoas parassem pra pensar o que que você tá falando, o que significa, o que isso que você tá falando realmente significa, acho que elas iam se dar conta que, ai, é realmente, isso é bobagem, né?
Uhum.
Mas é, eu acho que as pessoas não pensam, não.
Você me lembrou uma coisa, isso aí é muito isso, é isso. Já viu aquele esquema dos macaquinhos na jaula, da banana e da água?
Não sei.
Os caras fizeram um experimento e aí eles colocam 5 macacos numa jaula. E aí tem uma escada. E lá em cima tem comida. E aí toda vez que o macaco sobe pra pegar comida, todos os outros tomam um jato d'água. Eles, de uma mangueira. Então eles começam a entender que quando alguém vai subir, eles vão tomar um jato d'água. E aí os macacos, quando alguém vai subir, dão um pau no macaco que vai subir. Só que aí o que eles fazem? Ele pega o macaco, um dos macacos, e tira e bota um novo. Aí aqueles lá sabem, só que o novo não.
Tadinho.
E aí o macaco vai fazer o quê? Ele sobe pra pegar comida e toma um pauzão. E aí eles tiram um do velho e põem mais um novo. Qual é a moral da história? No final, trocaram todos. Os 5 que estão ali não sabem
não
o porquê.
Molharam, não se molharam.
Não se molharam. Eles não se molharam.
Sim.
Só que eles não sobem porque todo mundo sabe.
Panca.
É isso. Todo mundo. É exatamente isso.
Mas é isso.
É o bagulho do macaco. Verdade. Tipo, você aprendeu assim.
É.
E você vai achar que mulher que transa com muitos errada, mulher...
Sim, umas coisas que não tem o menor cabimento. E é uma coisa que eu me preocupo muito em educar o meu filho, que é um homem. E eu fico, tipo, pensando muito nessas coisas do tipo, como eu vou ensinar, como é que vai ser? Porque isso é algo que me atormenta.
Sim.
Eu falo, meu filho não pode ser um macho escroto, cara. Eu fico assim, meu Deus. É. Eu tenho tempo pra isso ainda. Ele tem só um ano e um mês ainda. Ele nem fala direito. Ele não sabe o que... As ações que ele tem, ele não sabe por que ele tá fazendo.
Sim.
Mas é engraçado, que parece que muito homem com 50 anos também
tem,
nem sabe.
Não sabe o que estão com um ano. Mas, aliás, eu vou te dar uma sugerir pra você. Esqueci o nome dela, que
boa,
coisa feia.
Sugestão
é uma sugestão boa, né?
Começa bem.
Não, mas é um livro, caralho, eu já troquei ideia com ela, a gente fez live junto.
Sobre educação?
É, chama Os Meninos São a Cura do Machismo. Só que aí cura tá arriscado, é causa. Os Meninos São a Causa do Machismo, tá arriscado causa e é cura.
Ah, legal.
É muito maneiro o livro, eu li o livro já. Eu vou te... Depois te... É muito ruim errar, esquecer o nome da autora. Mas, até porque eu já conversei com ela.
Sim.
Mas, desculpa, você que eu não sei o nome.
É a autora.
É a autora. É, Os Meninos São a Cura do Machismo. Uhum. É muito maneiro e eu acho que pode, enfim, é bom pra você.
E é muito isso. Porque o homem não escuta mulher, então escuta o outro homem, né?
Então... Isso não é ruim?
Lógico que é. Mas a gente tá longe do ideal.
Perto da merda que vai, você vem trazer.
É isso que temos.
Sabe o que eu escuto? Tá, de longe. Bom, você me conhece um pouco mais, mas enfim. Eu escuto muito Nome Sem Tabu. Isso. Ah, eu gosto do seu trabalho. Bom, primeiro que eu nunca falei ali de ser... até porque, mesmo que eu falasse, não ia ser uma verdade. De ser 100% certo, de ser o cara, o modo... Nunca me vendi assim. O máximo que eu tento fazer é discutir algumas coisas ali que eu acho bizarro e vamos discutir tal coisa. Mas a galera curte o trampo ali do jeito que eu faço. E eu escuto muito disso. Ah, é legal o teu trabalho porque, porra, os caras não ouvem as minas. Pelo menos é um cara falando. É. Eu acho, tá? Já discuti isso aqui no podcast. Dependendo do cara, foda-se quem tá falando. Não interessa que é homem. Porque se eu for falar as minhas ideias pra um cara, um Red Pill, por exemplo... Não interessa que eu sou homem. Até porque ele vai achar que eu não sou homem. Por N coisas que eu penso.
Pode ser. Sim, com certeza.
Entendi.
Mas é que o Red Pill já é o extremo, eu acho. Assim. Pelo menos é esse que a gente tá... Né, tipo, o calvo, né? Ele se tornou o sinônimo.
Símbolo.
De... Tipo, esse cara que a gente considera assim, meio exagerado, não sei o quê, extremo. Né? E com esse tipo de gente, eu acho que não... Nem não sei se adianta discutir.
Eu tenho uma notícia.
Realmente eu não sei.
Eu tenho uma notícia pra você. Eu não vou dar um. Eu tô pensando na holofotização, vai. Tem um outro. Tem um cara aí que ele inventou. Não é o Red Pill. Ele botou uma outra cor, que eu não vou falar a verdadeira, pra não dar propaganda. Mas é tipo assim, o Purple Pill. Não é, mas tá. Depois eu te falo qual é a cor. E os vídeos dele são falando exatamente assim. Não, aqui não é que é machista. Eu ensino como ser tóxico. É assim que ele vende, é assim que ele ganha dinheiro.
Nossa.
Na internet. Eu ensino os caras que me seguem a como ser um homem tóxico. É assim que ele se vende. Então é o... Poxa. O cara conseguiu... Poxa... Eu vou fazer um corte, fazer uma figurinha tua. Muito triste, não vai? Poxa.
O que falar sobre isso?
Então, assim, são... enfim, é um bagulho que pode piorar, entende? Eu
claro
acho.
Que pode, e vai, certamente. Mas eu acho, assim, que a gente tem que agir ali onde a pessoa não tá se dando conta. Porque esse cara, esses aí, eles se vendem, eles sabem o que estão falando. Eles sabem. Estão monetizando em cima disso. Mas tem muita gente que não sabe, né? Que passa pra frente esse discurso e essa mochila, né? A mochila estrutural. Tá carregando e nem sabe. Então, de repente, pra essas pessoas que vão... Vai ouvir o cara falando. Porque eu imagino que é muito isso, assim. Tipo, você é homem, com seus amigos homens, estão num bar. E aí vem uma menina, alguém mexe com ela. Um amigo seu mexe com ela de um jeito meio escroto. Você vai virar pra ele e falar... Mano,
não,
acho que
não
foi
legal.
Puta, acho que, né, não tem outros jeitos de abordar e tal. Talvez esse cara vai te ouvir e vai pensar, putz, acho que talvez não foi legal mesmo. Agora, se esse cara for aquele extremista que tá fazendo aquilo de propósito, foda-se. Mas se for o cara que não se deu conta do que ele fez, talvez isso faça um bem. E é essas pessoas que tem que...
É, não, é, com certeza.
Que vão mudar.
Sim, é eu desisti. Não que eu achasse que fosse, tá? Mas chegou uma época do Homem Sem Tabu, até por cabeça também, que eu não troco mais... É, eu conversava com a galera.
É, não
Não, é, não. Hoje o comentário... E às vezes tem gente que vai... Enfim, tá? Quer...
Sim.
Cria o Homem Sem Tabu 2 e vai fazer do teu jeito. Porque eu em comentário, dependendo do jeito que o cara chega...
Homem Sem Tabule.
É um Homem Sem Tabule. Odeia trigo. Tabule vai trigo. Vai. É... Eu não tenho paciência, porque às vezes os caras chegam num comentário de uma forma que... Pra mim é ironia, sarcasmo e piada, sabe? E eu uso pra tentar engajar nos meus stories. Eu dou print, dou uma resposta atravessada. E é isso, porque eu nem quero... Primeiro que eu não quero. Se eu pudesse, se eu soubesse, eu conseguiria até falar, nossa, vim... É Jesus, né? Veio pra missão na Terra. Não vou mudar essa,
galera. Vende um curso pra esses caras. Como não ser tóxico?
Ah, então, mas não vai vender. Eu tenho... Sabe que essa galera ganha dinheiro? Essa galera ganha dinheiro vendendo curso pra mulher. Sabe? Já viu isso?
Que como... cara?
Que cara? Vários na internet. Como te ensina como não cair nas garras de um homem tóxico.
Pode ser, é.
Já vi muito cara vendendo curso pra mulher. Sabe? E eu fico meio assim. Tipo, me dá um cheirinho de charlatanismo.
De
monetizar em cima de algo, às vezes... Porque você falar não caia nas garras de um garanhão, parece bobo. Mas é que... E aí levo essa galera Red Pill, porque não é só não caia nas garras de um garanhão. Ou de um safado, ou de um pilantra. É muito pior. Porque essas relações, normalmente, eu falo desse viés mulher, hétero, né? Mulher e homem... Não é, ela não vai, não é só, ai, o ser traído às vezes é ser o de menos, entende? Relações abusivas, relacionamentos, muito, coisas muito mais pesadas, não tô falando que traição não é, entende? E essa galera Red Pill e tudo mais, com essa ideia do, a mulher mais, menos de 30 não serve, a mãe não serve, tem...
Não, mas olha só, tipo assim, é, claro, existe muito charlatanismo, mas e ao mesmo tempo existe muita ignorância dos assuntos. Então, por que não um curso explicando o que, que é, por exemplo, gaslighting? O que, que é mentorrupting? O porquê desse movimento que a gente está fazendo? Uai, tem gente que não sabe.
Sim,
tem
concordo.
Tem gente que quer saber. Ou, por exemplo, eu já me vi explicando coisas lá em casa pro... A minha mãe é mais ligada nas internet. Minha mãe... Mas o meu pai, às vezes, ele não entende alguns conceitos também. Então, eu já me vi explicando pra ele o que que... Por que que isso aqui tá errado. Agora eu não me lembro exatamente o que era, tá? Mas cabe. Cabe ter um curso, sim, explicando... Não seja um babaca, entenda, porque, né...
Sim, não, isso serve, mas pro homem, né?
Sim, pro homem, claro, mas é... Não, na verdade, olha só, na verdade, a mulher tem que saber também, porque existe... Tem muita mulher machista, né?
Sim, então, sim, que aprendeu...
É, então a mulher tem que aprender também.
Sim.
Né? Não são todas que entendem essas coisas também, o que, que é gaslighting, o que, que é você estar num relacionamento abusivo. Tem mulher que não sabe também.
Sim, não, então, concordo.
Tem sim, eu acho que tem um espaço pra explicar, pra ter um curso sim, uma palestra sim, ou vídeos, enfim.
Sim.
E se você é uma pessoa que tá pra fazer o bem... nesse sentido, tudo bem monetizar em cima, porque você tá querendo fazer o bem.
Sim,
você não tá querendo, sabe, explorar uma coisa só pra fazer dinheiro e propagar um discurso completamente nocivo. Isso é ser charlatão. No caso, o que a gente tá fazendo não é isso.
Sim.
Então, temos aí um problema de autossabotagem, Thiago.
Também tem isso, também tem isso. O Red Pill... Aliás, ô Thiaguinho, você tem algum amigo Red Pill? Você sabe?
Eu não chego nem perto.
Ô, louco, o Thiaguinho é por isso que ele é daqui, de casa. Muitos caras... Deixa eu ver se essa frase faz sentido. Talvez. Não sei. Mas eu tenho quase certeza. Quase certeza. Que grande parte dos caras que se intitulam Red Pill tem um grande potencial para relações abusivas. Você concorda com isso ou não? Você concorda com isso?
Muito, sim, é? 100%. Porque o Red Pill é aquele cara cheio das regras, não é?
Uhum.
Mulher assim não serve, mulher assim não serve.
Sim.
Só que ele tá sendo bem honesto.
O pior de tudo.
Ele tá sendo bem honesto, porque ele tá falando ali com todas as palavras, assim não serve, assim não serve.
Eu sou esse cara aqui.
Uhum. É, você não tá sendo avisada, né? Agora, o foda dos relacionamentos que, por exemplo, eu tenho... Se eu soubesse que o meu namorado é aquele cara, eu não quero namorar ele.
Claro.
O foda é que o meu namorado é esse cara disfarçado.
Ele tá com uma touca ninja.
Com uma balaclava.
Com uma balaclava. Sim, sim.
E aí que a gente cai. Porque eu, Eva, eu penso assim, eu nunca ia cair num papo desse cara aqui. Mas eu caio no da balaclava!
Sim, sim. Você tem, no auge dos seus 38 anos, que você disse aqui no começo,
sim.
Você hoje consegue ter um tipo um pastor alemão da PRF? Pra relacionar... Porque vai tendo,
cara,
né? Você vai adquirindo...
Não é à toa que eu tô solteira, tem 3 anos. Tá. É. E um filho de 1.
Não, mas até aí, né? Tá tudo certo.
É, mas eu continuo solteira.
Tá, ah, sim,
porque
sim.
Ali eu farejei de longe.
Sim.
Né? O problema.
Sim.
Então, sim, hoje eu olho pra mim mesma e faço um high five. Penso, é nóis.
Sim.
Saímos de mais uma, né? Nem entramos. Porque deu pra sentir de longe o cheiro do abuso ali. Teve um menino. Eu preciso ter muito cuidado de falar pra falar.
Não fala nome, que já tá muito bom.
Não, sem nomes, eu vou tentar dar uma disfarçada aqui. Mas, por exemplo, ele tava flertando comigo, tá?
Tá.
Esse cara flertando comigo,
tá.
Tipo no Insta.
Tá.
Assim, flertando, nossa,
que legal, legal.
Você,
né?
É tão bacana, né?
Porra, tipo, quem que não gosta?
Poxa, isso é muito legal de ouvir,
é,
né?
É verdade.
Eu falava, poxa, colega, eu não vou falar nomes, eu vou chamar de colega. Não é colega,
colega,
tá?
Não é colega. Coleguinha.
É o colega pessoa.
Tá.
Poxa, pessoa, que legal, né? Esse seu interesse. É, e aí ele ficava jogando, assim, muito interesse.
Uhum.
Só que eu tava num momento, assim, de... Poxa, recém-mãe, não é nem um pouco fácil pegar e... Ah, vou voltar a sair com gente. Vou,
sim,
voltar a namorar. Vou voltar a ficar com pessoas.
Uhum.
Porque eu tenho um filho que, tipo, nessa época não tava nem na escola. Então, não tem babá. Eu tenho que deixar meu filho com alguém pra poder ir encontrar com o cara. Eu achava isso na minha cabeça. Tipo, não tô pronta pra isso.
Tá.
Vou submeter meu filho a... Sabe? Então, eu tava meio na dúvida, assim. Tipo, ah, não sei. Mas ele tava, assim, bem, assim... Como é que chama? Investindo.
Investindo.
Ele tava investindo, tá, né? E aí eu fiquei um pouco na dúvida no início, mas depois eu pensei, tá, eu acho que de repente a gente pode tentar isso aí.
Vamos ver.
É, vamos ver.
Uhum.
Aí ele aparece namorando com uma menininha com a metade da minha idade.
Do nada.
Uma semana depois.
Ah, vocês se conheceram, assim, vocês se conheceram, se viram. Se vimos.
Sim. Não,
deixa
assim,
do se vimos.
É, uma pessoa que eu... Não, eu conhecia só online, eu já conhecia.
Ah, tá.
Entendeu? É conhecido.
Tá, minha. Entendi. É,
meu.
Tá, mas tá.
Entendeu? Então, eu pensei assim, nossa, eu acho que eu me livrei.
Uhum.
Então, não é à toa que eu acho que eu fiquei na dúvida, porque ali eu tinha uma dúvida sobre o quanto era séria aquela investida também. Se era só assim, eu só quero alguém pra transar?
Uhum.
Ou eu quero alguém pra ter uma relação? Né? E aí eu fiquei meio tipo, eu acho que ainda bem que eu nem fui, porque ali eu acho que ia ser meio desastre mesmo.
Tá.
Sabe? Eu acho que eu julguei um pouco o caráter dessa pessoa que
sim.
É.
Mas as pessoas falam disso. Ah, homem ou mulher, tanto faz, tá? Ah, todo mundo ali vai estar uma fase ou outra, tipo, eu também tô saindo só pra transar, não quero ninguém,
sim,
sério. E tá tudo bem.
Sim.
Tá tudo certo. Desde que as pessoas, enfim, tenham noção e sejam verdadeiras.
Sim.
Só que também não é porque você quer só sair pra transar que você do nada vai mandar pra pessoa, vem cá, chupar meu pau. Não é assim também.
Não.
As pessoas ficam em dúvida, assim. É de verdade. Tipo, ai, tá, mas a mulher fala que, ai, tudo bem se ela transar, mas quando o cara é direto, também ele é escroto.
Não, não. Eu acho que tem a ver com a fase. No caso, a minha fase não era essa.
Tá.
Né? Aí que tá pra mim a questão, né? Tá. Se eu tivesse... Como antes?
Uhum, sim.
Não, tudo bem, bora lá. Eu não tinha nem pensado duas vezes, sim, talvez. Sim. Mas é que a minha fase hoje tá um pouco diferente. Então eu não queria só... sei lá. Eu, no caso, eu pensei, eu não quero o meu radar de, tipo, essa pessoa aqui, eu acho que não vai servir para aquilo que eu estou procurando. Uhum, uhum. Então é isso. Então eu tenho evitado... Muita coisa já baseado na experiência de vida que eu tenho.
Tá.
Então, tipo, eu acho que a gente tava falando de radar pra... Não tô dizendo que essas pessoas são tóxicas e abusivas, não é isso. Tá. Mas, né, que pra fase que eu estou agora, isso aqui não tá me servindo. Uhum. Então, eu prefiro evitar, não quero nem começar nada, que eu sei que eu vou me incomodar.
Sim.
Mas é por isso.
Eu vi um... Tá, você ia falar alguma coisa? Não. Eu vi um podcast muito maneiro. Com a Ana Canossa. Ana Canossa?
Não sei.
Ela é psicanalista ou psicóloga, acho que um dos dois, ou os dois, eu não sei, tá? É do... Sabe aquele Óbvios?
Amo.
Bom, né? Aliás, acho que você até ou talvez tenha visto esse episódio. E eu achei maneiro, porque você falou de tóxico e abusivo, e eu não sabia que existe diferença.
Uhum.
De óbvio, e pra mim eu não sabia, tipo, a pessoa tóxica... É, qualquer um pode ser tóxico.
Claro.
Tipo, você já deve ter sido tóxica, sim, eu já fui tóxico.
Somos
as pessoas todos. São tóxicas.
Que era aquele negócio da criança que eu tava falando, né? Uhum. Que você ser tóxico pode ser qualquer um que tem um comportamento meio infantilizado, que, sim, não sabe resolver as suas questões. Então, sim, você fica tentando impor sobre o outro as suas vontades. Sim. Eu acho que é, então todo mundo pode ser tóxico.
Sim. Abusivo? É, sim. E eu não tinha... às vezes, quando eu ia falar, eu usava como sinônimo, entende?
Uhum. Tem uma intersecção grande, né?
Tem, mas é porque, assim, todo abusivo é tóxico. Nem todo tóxico é abusivo. Esse é o ponto, entende? Uhum. Que ela trazia ali. Uhum. Porque as pessoas já foram tóxicas nas suas relações.
Sim.
Agora, a frequência que aquilo acontece, a forma como aquilo acontece, a intenção que aquela pessoa tem...
Você pode ter momentos tóxicos, né? Mas se isso se torna a regra e não exceção, então você tá sendo abusiva,
uma relação,
né,
abusiva.
É.
Você já teve... Eu não sei se eu pergunto.
Pergunta?
Não, vai de mim responder. É verdade. Não vai deixar a gente no vácuo, hein? Ô, Thiaguinho, pega uma água pra mim, por favor. Você quer água? Você
tem
tá usando
aqui,
na metade,
obrigado,
ainda. Não, eu vou fazer uma pergunta idiota. Domingo eu fui na Redenção fazer uns vídeos. Inclusive, tava falando com ela esses dias. Já viu aquele vídeo da Ana Terra? Que ela faz entrevista na rua com a galera?
Não.
Tipo assim, ó. A mulher que transa com muitos fica larga.
Uhum.
Aí, um monte pra homem. Depois pra perguntando. O homem que transa muito fica com o tico fino. Tipo, pra ficar mostrando as diferenças, uhum, respostas e tal. É muito maneiro o conteúdo dela lá. E aí eu tinha ideia de. Eu já tinha feito coisas na rua e tinha a ideia de levar coisas do Homem Sem Tabu pra rua. E aí eu fui. Eu esqueci porque eu tô falando isso.
Você ia me perguntar alguma coisa.
Eu ia perguntar.
E aí
você
tá falando
lembrei.
Na Redenção, não sei.
Eu lembrei. E eu fui. A gente fez lá uma pergunta falando com homens e mulheres. Então a diferença de um de outro, diferentes perguntas. E aí a Kelly falou assim: eu acho que muita. Qual é a pior coisa que um homem já te fez?
Uhum.
E aí a Kelly. Teve várias perguntas, várias respostas meio que tipo: ah, não coisas tão graves. E aí a Kelly falou. E algumas, por exemplo, falaram de abuso, de assédio. Ela falou, sabe o que é o pior? Muita mulher nem sabe que sofreu assédio.
Sim.
Ela nem sabe que ela foi abusada ou estuprada, às vezes, numa relação.
Sim,
você pegou... É que eu tô sem copo. Mas tudo bem. É que tinha umas garrafinhas lá também. Ou um copo com esse tá valendo. E aí, eu tô falando tudo isso porque eu ia te perguntar que eu acho que é o óbvio. Tá limpo isso aí? não tá, eu já tinha visto.
Eita. Ai, o serviço aqui tá.
Não, mas eu vou falar, não vou dar 10%. Eu ia te perguntar se você já teve uma relação abusiva.
Lógico.
E é óbvio que sim.
Lógico que sim.
Perguntar isso pra mulher é meio que óbvio a resposta, certo?
Sim, sim, sim. Não, lógico que eu tive. E eu não sabia.
Não sabia?
Não, não sabia. Eu acho que eu fui me dar conta mesmo depois. Depois que já tinha acabado.
Uhum.
A miséria de 4 anos com a pessoa indo e voltando. E aí, quando eu finalmente me livrei, que daí uma amiga minha, principalmente, me falava algumas coisas. Essa minha amiga, ela é muito, muito inteligente, muito esclarecida, uhum. sabe? Essas pessoas que são a luz na sua vida.
Uhum.
E ela ia falando pra mim umas coisas e tal. E foi na época que viralizou justamente o vídeo sobre relacionamentos abusivos da Jujut. Lembra?
Ah, Jujut. Porra!
Que faz uns 6 anos uhum. por aí. E aí, foi engraçado, mas foi meio assistindo o vídeo dela... que eu e mais uma legião de mulheres se deu conta que a gente estava num relacionamento abusivo. E graças a Deus, meu já tinha acabado, né? Eu tinha recém acabado.
Sim.
E aí eu me dei conta disso. Mas a gente não se dá conta que a gente está sofrendo um abuso psicológico, porque ele é muito sutil, né? São microagressões uhum. ao longo do tempo.
Uhum.
E até física. E que a gente não sabe. Porque muita gente acha que nega o negócio do estupro. É só aquela coisa na viela à
uhum,
noite.
Uhum.
E não é, né? É sim. com o namorado também.
Sim, sim.
Então, tipo, sim, sofri tudo isso.
Oh, isso deve ser... Eu fico imaginando... Eu acompanhava a Jujut de... Bah, quando... Tudo era mato no, na vida dela, sabe?
Você acha voltou que ela, a ser, né?
Voltou a ser. porque
ela não... se... isolou.
Ela parou, mato. Né? É, sim. É, não, tá. Mas, enfim, ela foi muito ativa por muito tempo. Os vídeos eram muito maneiros, assim.
Muito bons.
E é isso. Acho que esse, quando a gente tava falando antes, essa parte é importante. Da informação,
sim.
de trazer
a
essas discussões.
Uhum, é pra... Serve muito pra isso. Pra libertar as pessoas, né?
A terapia... Foi só a amiga e a Jujut ou a terapia?
A terapia junto. Mas foi um conjunto ali que me libertou, eu acho, assim. E aí que eu comecei a entender o movimento que eu tinha que fazer pra me respeitar a partir uhum. dali, né? Porque, sei lá, falar me respeitar, quer dizer que eu não tava me respeitando,
não, mas eu
te entendi. Né? Mas, tipo, agora, a partir de agora, eu entendo que eu tenho que me botar em primeiro lugar.
Isso aqui não.
Isso aqui não mais.
Isso aqui que eu passava, não.
Não mais.
Sim.
Não é à toa que eu tô solteira, que nem eu falei, há 3 anos, né? Mas... Porque eu não aceito qualquer bosta.
Mas
isso.
Não, sim. Tá, mas né? esse radar, você tem... É que eu tava falando antes de radar.
Uhum.
O que cheira mal pra você? Uma pergunta
Subaco.
Com várias. Pé sujo. O que não passa do radar da Eva Manska, assim, que você olha e fala... Não mais. Tem alguma coisa muito, assim, que você fala, não tem a menor condição. Tipo, deve ter. Sei lá. O cara... Já chegou, o primeiro date o cara falou, nossa, que saia curta. Sei lá, uhum. tô falando uma coisa idiota, tá?
Sim, não, teve a história, eu não sei se, sei lá, que eu contei no, é que eu contei no Comentando Histórias.
Tá.
Que eu fui num date
tá.
de Tinder, e daí cheguei lá, cara, eu vi que o cara não tinha nada a ver comigo, assim, aí você fica naquele date meio a contragosto,
uhum.
né? Aí eu fui tomando cerveja pra fazer o date ficar mais legal.
Pra ter repente, um assunto,
né?
Uma gorfada, uma história, né? Alguma coisa.
Aí eu tinha tomado, sei lá, bastante. E aí eu falei, vou no banheiro, porque, né, preciso fazer um xixi. E aí eu fui no banheiro, na volta passei no bar, peguei mais uma cerveja. Voltei pra mesa com uma cerveja. Aí o cara assim, nossa, você demorou. Aí eu, que eu fui no banheiro e passei no bar. Como você pode ver, pra eu pegar mais uma cerveja. Ele, não mente pra mim que eu sei que você foi cagar.
Não.
Juro pra você que ele falou isso.
Não é possível.
Ele falou isso.
Ah, não, mas a preocupação dele ainda... Tá, desculpa, mas eu achei engraçado. Não, é que eu achei que ele já tava querendo meter uma, tipo...
É que a parte do abuso não foi bem aí.
Tá.
Aí, porque até aí ele tava tentando ser engraçado, porque eu já era comediante.
Ah, ele tentou.
Então,
tá.
Eu acho que ele, né, tava tentando ser um engraçadão.
Tá, tá.
Aí, tá, isso eu já achei muito chato. Porque a pessoa ficava tentando, forçando a noite inteira e não tava rolando pra ele.
Sim.
Tá, aí eu fui pra casa e tal, fiquei tipo, eu não gostei. Mas aí o cara mandou mensagem, nossa, você é incrível, eu gostei muito de você, uma mulher diferente. Essas mensagens tipo, nossa, como você é uma mulher diferente, isso é perigoso, né? Aí já acende ali um...
Já dá um...
Não sei não.
Red flag.
Só que não sei se eu dei a entender claramente, eu acho que não, que eu não queria nada, não.
Uhum.
Aí... Eu, comediante, coloco o quê nas minhas redes sociais? Infelizmente, aonde eu estarei numa data específica.
Que é da tua vida fazer isso, né?
É. Aí tinha lá, show no Boteco Comedy, dia tal, estarei lá. Aí, não convidei, tá? O cara viu e falou, eu acho que eu vou. Eu falei, não, melhor não. Melhor você não ir, não.
Sim.
Né? Aí, tá, beleza, tô no show, tô no camarim, daqui a pouco eu recebo dele uma foto minha no palco.
Ele tava lá.
Aí ele assim, não se preocupa que eu vou embora já, eu só vim assistir e já tô indo embora, eu já fui.
Uhum.
Aí eu, menos mal, mas isso é muito esquisito.
Estranho,
você receber,
né,
uma foto sua ao
estranho
vivo, entendeu?
Tipo, eu estou te vendo. É meio que psicopata
é,
já,
tipo,
né?
Assim, tipo, adorei esse blazer.
Uh-huh.
O blazer que você está hoje. Tipo assim, ele tá me vendo, né? Aí, quando eu tava indo pra casa, já era umas 2 horas da manhã. Aí eu tava indo, assim, saí do boteco ali, eu só vi um chaveiro sendo tacado em mim. Aí eu olhei o chaveiro, e era o cara. Ele tinha tacado em mim o chaveiro, a chave dele. Tocou em mim.
Como
pra me chamar a atenção, assim.
Lá na frente do bar,
na
rua.
Uhum. Aí ele, estou aqui, sabe? Eu fiquei mortificada, assim, com aquela situação, porque eu pensei, meu Deus, que é isso, sabe? Que vibe stalker,
sim,
que vibe psicopata.
Uhum.
O cara era instrutor de jiu-jitsu, sei lá o que é. Ou seja, tinha meios pra fazer qualquer coisa comigo.
Que mal...
E aí eu, gostou do show? Que legal. Tá bom. Tá, então eu tô indo pra casa. Tchau. E eu tava com as meninas comigo, porque era o show das meninas e tal. Fui pra casa, bloqueei o cara e fiquei morrendo de medo. Porque eu pensei, esse cara vai vir atrás. Ele vai brotar em algum outro show que eu tiver. Graças a Deus, ele não brotou mais.
Caralho, mas isso é... Não, é muito. É muito.
Passou do limite.
Sim,
ali.
Sim, com certeza. Já teve alguma outra situação de relações, assim, alguma... Pra exemplificar mesmo.
Desse nível, assim?
Não sei, de que você falou, nossa, tô fora.
Não, assim, de date, quando eu já podei antes, só muito recente. Prefiro não comentar.
Deixa baixo. Deixa quieto.
Mas acho que o pior relacionamento que eu tive abusivo, assim, foi o cara que eu casei, né? Tipo, a gente não casou no papel da igreja,
Tá.
Mas a gente tinha conta conjunta no Itaú.
Tá.
Sabe?
Então, um casamento.
É um casamento. O dia que a gente separou, a gente foi no Itaú fechar a conta conjunta.
Conta conjunta
climão da porra. A gente tinha conta conjunta. Mas esse cara, é alguém que eu preciso levar pra terapia até hoje.
Caralho.
Porque eu vi que eu tinha resquícios meus de autossabotagem e de não merecimento. De hoje eu, Eva, eu tô num momento legal.
Uhum.
Tô começando a entrar num momento bacana de carreira, sabe? Onde eu tô tendo seguidor, eu esgotei, né, os ingressos
boteco,
do meu show,
sim,
não sei o quê. Então eu tô começando a entrar numa fase boa e, ao mesmo tempo, eu tô miserável. Eu tô muito... eu não tô assimilando o que está acontecendo comigo. Eu tô triste.
Uhum.
Eu não tô bem.
Tá.
Eu tava fazendo meu show com 9 minutos que eu tava fazendo, eu tava, exausta, cansada. Eu não tô gostando disso daqui.
Caralho.
E era um momento, era o meu momento, era a minha,
sim,
noite.
Era um sold out.
Eu tava trabalhando pra isso. Aí eu consegui isso, cheguei no momento e tava triste. Uhum. Aí eu levei isso ontem pra minha terapia. E aí ela falou, Eva, mas isso é um negócio da autossabotagem do não merecimento, que você fica dizendo pra você mesma que você não merece sucesso, não merece coisa boa, porque te ensinaram que você não é merecedora. Aquele cara lá que te abusou psicologicamente fazia isso com você. Ficava dizendo que você não era boa, que você, sabe? Ele implicava com tudo que eu fazia, falava, com tudo, até o jeito de me vestir, o jeito de me comportar, o jeito que eu falava com os meus pais. Ele implicava com tudo. Tudo ele falava que estava errado. Uhum. E a gente vai aceitando, porque é uma coisa gradual, né, gente? Não é assim que do nada a pessoa chega e fala uma lista que nem o Red Pill, claro. Né? Sim. É tudo muito gradual. Então, você vai moldando o seu jeito com aquilo, né? E isso é muito grave. Como uma pessoa dessa tem um poder desse tamanho sobre mim, né?
Sobre uma outra pessoa?
É. Isso é muito grave. Eu não posso deixar isso acontecer mais comigo e não quero que aconteça com ninguém mais, que eu gosto também, né? É...
As pessoas vão dizer que... por que que você aceita? Vai ser fácil de achar pessoas que vão falar... Ah, porque você não terminou antes, porque que você aceitou, e... Enfim, não tô falando dessa sua relação,
sim,
mas...
porque é sempre uma coisa que falam de relacionamentos abusivos. Sim. Por que não terminou?
Porque não terminou. Aceitou a pessoa, às vezes, tem uma dependência financeira, muitas vezes emocional, enfim, várias dependências.
Não, neste caso, por exemplo, a gente morava fora do país, junto. Então, a gente só tinha um ou outro. Então, se eu quisesse sair de casa, eu não podia pegar e falar, ah, eu vou pra casa da minha mãe. Minha mãe tava
não tem...
30 mil quilômetros,
sim,
né?
Sim.
Sei lá, no quantos quilômetros sim. tem.
Eu não sei onde você tava, não sei se tem. Daqui... Deve ter 30 mil.
Era a Austrália que eu tava, eu morava lá com ele. Não sei se tem 30 mil.
Eu tô pensando.
30 horas de avião. Oh, meu... É bastante coisa.
Depois eu falo o que eu pensei. É que não tem nada a ver, vai cortar o assunto. Mas vai,
Não, aí, claro, aí tinha esse agravante, né? Que a gente estava, né, juntos do outro lado do planeta, assim. Sim. Então, isso tinha essa dependência, assim. Tanto que no final, assim, na finaleira, quando a gente realmente, né, acabou. Então, tipo, ele estava dormindo na sala, eu no quarto. Ah, e era essa a separação, né? Isso é horrível,
merda.
Né? Isso é bem ruim. Mas aí eu peguei o avião de volta pro Brasil e vim pra cá.
Sim.
E aí foi essa... E ele ainda teve a pachorra de escrever uma carta pra mim. Uma carta. Com, sei lá, 3-4 páginas. Que eu achei esses dias. E eu li de novo essa carta.
Cara.
E eu fiquei, tipo... A pachorra da pessoa, sabe? E eu fico pensando... Às vezes eu penso nele. Coisas do tipo... Será que ele tinha noção que ele era
essa
assim?
Pessoa?
Eu acho que não. Porque ele é aquele típico do que a gente fala do esquerdo macho.
O esquerdo macho?
Ele era aquele típico que achava que ele tava abafando, né? Que ele era muito correto, muito certo, muito pró-mulher.
Desconstruído.
Muito desconstruído, só que ele me afirmou com todas essas letras. Eu não contrato mulheres pra trabalhar na minha empresa. Porque mulher vai muito em médico. Mulher tira licença maternidade.
Não.
Então eu não contrato. Ele me falou aquilo. E sabe assim, aquilo entrou na minha cabeça e ao mesmo tempo saiu. Porque eu meio do tipo, não, eu escolho não ouvir.
Eu não escutei isso.
Eu não escutei. Eu vou continuar amando ele, quem eu casei, mudei toda a minha vida pra vir morar em São Paulo. Porque,
caralho,
né, a gente morou em São Paulo e na Austrália. Eu mudei toda a minha vida pra vir morar com ele. E agora ele me fala uma atrocidade dessa.
Caralho.
Eu vou fingir que não ouvi.
E esse cara era o desconstruído. Esse era o
cara desconstruído.
Esse era o desconstruído.
Que ele achava que ele era desconstruído. Né? Aí que tá o perigo. Das pessoas achar que são e não são. Ou não ter a menor noção que ela tá sendo daquele jeito. Gente, como pode um cara falar isso?
Ô, meu, mas eu falei já que um dia... A Kelly me contou uma vez... De um cara lá que ela conhecia, um amigo, não sei o quê, que, enfim, e aí entra, eu só lembrei do que você falou, no contrato mulher e tudo mais. O cara, ele saiu do emprego dele, ele pediu demissão, porque a mulher dele, a gente fala desse, foda-se. É porque fica, ninguém é de ninguém, a mulher, a gente entende, comorda de falar, casado, sei lá, a companheira, parceira
companheira
dele,
devida.
Faz o L, a companheira dele trabalhava na mesma empresa, só que aí ela passou um cargo superior, ela começou a ganhar mais, e ele disse pra Kelly, minha namorada, aconteceu isso de fato. Ela perguntou, ah, mas tava me perguntando. Não, eu saí por causa disso. Então, enfim, é a ideia da...
A fragilidade, né? Como pode?
É, pois é. Eu tô tirando e botando esse negócio aqui. Estou tirando sua atenção. Mas o... A gente tá falando do relacionamento abusivo, desculpa. Enfim, quando eu quis juntar Red Pill e relacionamento abusivo, porque eu acho que tem tudo a ver, entende?
Tem.
Essa galera que vai nesse movimento, e é por isso que eu acho importante discutir essas paradas ali, não sem tabu, porque é isso, é pra tentar, de alguma forma, informar pras pessoas e pra que elas...
Ao mesmo tempo, desculpa eu te interromper,
não.
Às vezes é bom colocar no mesmo saco, e às vezes é bom tirar também. Porque, tipo, esse meu ex-namorado, eu aposto que ele nunca iria se identificar como Red Pill.
Ah, sim.
Mas...
Sim.
Ele era um abusivo, sim. Tinha, né? Tava na intersecção ali.
Sim.
Então, sim, é bom falar das coisas separadamente também, sabe?
Sim.
Pra, tipo, dizer, cara, você não se dá conta e você é, né? Vamos falar sobre, pra gente se dar conta.
É, na verdade, falando de verdade, eu acho que é que tem... Existe um movimento, a gente usa de exemplo, porque ele resume de alguma forma. Você pensa Red Pill, você já resume comportamentos de homem. Mas, na verdade, foda-se esse movimento, que né, tomara que não cresça e que, enfim... Mas, tipo, foda-se, é uma merda que ninguém devia conhecer. O lance é discutir comportamentos, comportamentos tóxicos, comportamentos machistas.
Claro.
Enfim, independente do... o cara não nem sabe que ele é Red Pill. Foda-se, o termo não interessa. É o comportamento que ele...
Mas é do tipo assim, a pessoa nunca acha que ela é extremista.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Mas, não, mas você tá aqui, ó. Você tá aqui na régua. Sabe? Você tá aqui na comparação aqui de 0 a 10.
Você tá aqui no meio. Você tá aqui
no 4, mas você tá.
Sim,
né?
Sim. Olha só. Eita, já é... Caralho. Passou muito rápido.
Só.
Tá. Nossa, depois você me ensina como deixar a foto pra frente do número? Que merda. Eu fiquei um mês tentando isso. Eu sou muito incompetente.
Na verdade, eu acho... É meio a foto em si.
Ah, não
é
qualquer foto.
Não é qualquer uma que dá. Tem que estar perfeito,
tá.
um combo.
Tudo bem, vai. Eu vou me satisfazer com a minha foto por baixo ali. Agora que eu vi que o story não foi falar, assiste agora, o pessoal vai assistir pouco depois.
No meu foi, talvez.
Que... Não, já tá muito melhor que o meu. Não vai chegar em mais gente, pelo menos. Como é que tá essa... Só... A gente vai terminando também, assim, eu quero... E esses 200 mil aí?
Se cada um me desse um real.
Hã? Não, estamos tocando.
Pois é, tô quase fechando 200 mil, né? Porque o Instagram é sempre doido, né? Sempre dá uma barrigadinha, aí daqui a pouco viraliza um vídeo, aí vem 60 mil do nada, que foi o que aconteceu mês passado, assim. Veio quase 70 mil em um mês, bem rápido.
Assim.
Eita. Pois é, muito doido. E eu falo sobre assuntos de pessoas também, né? E falando, claro, são situações engraçadas.
Uhum.
É tudo muito maquiado.
Tá.
É que é o papel da mulher na sociedade. E a gente tá aqui, ó, bonita e maquiada. Só que falando um negócio... Aí você tá me olhando assim, você pensa, ai, que bonitinha ela. Aí daqui a pouco... Bem!
Mas tem ali, não é? Não é assim da toa, do nada.
Não, mas sabe por que que é? Porque assim, se eu pegasse um vídeo aqui com assunto X e pegasse só falasse, gente, vamos discutir aqui traição.
Uh-huh.
E a mulher que traiu, por exemplo, teve um vídeo aqui da menina, que, se você quiser eu até leio a mensagem dela.
Lê.
Então, vamos lá, ó. Eu fiz vídeo, saiu essa semana.
Tá.
Oi, Eva, alguns anos atrás, minha madrasta, que é muito ciumenta, veio dizer que precisava de ajuda em casa, porque meu pai não estava ganhando bem e que eu tinha a obrigação de ajudar.
Tá.
Só aí eu já achei errado da obrigação de ajudar, mas
tá.
Ok, vamos lá. Mas eu já estava dando dinheiro pro meu pai na época, só que secretamente. Por quê? Por causa do orgulho masculino dele.
Cara...
Né? E não contar pro restante da família que eu já tava dando dinheiro pra ele.
Tá.
Então já entra em tudo que a gente já
falou
hoje aqui.
Caralho, tudo que ele tá falando, aham.
Na época, meu pai era corretor de imóveis. Eis que descobrimos que ele estava ganhando dinheiro, sim, mas ele estava gastando tudo com a amante. Inclusive, o dinheiro que eu dava pra ele era pra ele pagar as contas do cartão dela. Olha o absurdo. Como descobrimos? A amante se arrependeu do que estava fazendo, voltou com o ex-marido, voltou para a igreja. Tá, gente?
Meu Deus, que plot twist do céu!
Descobriu onde minha madrasta trabalhava e ligou no serviço dela contando tudo. Em detalhes.
Caceta!
Ele ajudou ela a comprar um carro e uma casa, além de presentes. Tipo assim, ele tava mal de grana porque ele tava simplesmente comprando carro e casa
pra amante.
É lógico,
ele tinha dois financiamentos na Crefisa, mas caramba, o maluco tava... Caceta!
Ele... Final da história, a minha madrasta aceitou ele de volta. E eles estão juntos até hoje. Inclusive, no dia seguinte dessa descoberta, eles saíram em família como se nada tivesse acontecido. E a frase dela foi: mulher que é mulher de verdade, aceita traição, porque mostra que ela é forte e põe a família em primeiro lugar.
Meu Jesus!
Observação: até hoje meu pai não me pagou o dinheiro que eu emprestei.
Meu, é que assim, ó, são muitas camadas.
São,
né? Isso aí,
muitas camadas.
Isso aí é um... Daria pra fazer um episódio...
Daria, só discutindo isso aqui.
Sobre isso aí.
É, por isso que eu tenho um podcast também, onde eu conto essas histórias e aí eu vou falando em cima, porque é muita coisa. Porque no Reels, no Instagram, é 1 minuto e meio. Só dá pra contar a história.
Tá.
Aí eu pego, conto essa história, faço umas piadinhas em cima e no final ainda falo assim, ó, gente, mulher que é mulher, na verdade, se ama em primeiro lugar, ou se respeita, enfim. Enfim, não tem,
sim,
nada a ver com aceitar a traição.
Sim.
Ou seja, a pessoa viu a história ali pela fofoca, foi vendo, camada, plot twist, ensinamento no final.
Sim,
uai, como
sim,
assim?
Sim, é o combo, tem? Sim.
É, então é isso que eu tô fazendo no meu Instagram e o que tá dando certo, porque volta e meia viraliza com o vídeo.
Sim.
E aí tô com bastante seguidor.
Que massa, que massa. O show, o... Como é que...
O meu show?
O show do... Não, o nome do podcast é...
Eva Me Conta.
Eva Me Conta. É, eu vi alguma coisa do show, tem alguma coisa parecida?
É, o show é... Eu Já Te Contei Essa.
Ah, Já Te Contei Essa, tá.
É.
Tá.
Mas eu tô pensando em unificar e deixar tudo o mesmo nome. Deixar tudo Eva Me Conta, talvez.
Entendi.
Não sei.
Entendi.
É.
Cara, isso é muito maneiro. Cara, é muita camada. É muita,
sim,
loucura
isso,
cara.
É muita coisa
isso, cara.
Aqui, né? Essa história, eu devia ter começado com essa história, na verdade, pra gente aqui discutir umas 2 horas.
Não, mas é que... Não, enfim, é que tem muita coisa pra falar. O lance dele ganhar grana pelo papel do homem.
É, começa por aí. Ele aceitava secretamente o dinheiro da filha. Porque não queria dizer em casa que a filha tava dando dinheiro. Até porque ele tava dando dinheiro pra amante.
Pra amante. Ele tem uma outra família, ele faz, tem carro, tem isso e aquilo.
Casa, carro, presentes.
E o pior... Mas
e a
aí,
mulher de igreja.
E a mulher volta... Não, e a mulher volta pra igreja, mas o que mais... E pro marido, mas o que mais... É, são vários absurdos, mas a mulher aceitar...
Aceitou.
Com esse argumento...
É. Porque assim, uma coisa é você perdoar uma traição e falar, tá, bom, vai de cada um, tá? Vai de cada um.
É.
Tem gente que não aceita de jeito nenhum,
uhum.
Tem gente que pensa, que fala, não, eu nunca aceitaria uma traição, mas chega na hora e são casos e casos, histórias e histórias, cada um tem a sua, cada um faz o que quiser. Mas aí ela falar que é mulher... aceita traição porque faz dela mais forte e é pela família. Ah, vai se fuder.
Isso não vai andar muito distante de falas... E aí vai envolver, sim, religião. Se você pegar várias religiões evangélicas,
putz,
e
sim,
vão falar isso do papel da mulher, vai bater
é
palma.
Aguantar.
Bater palma... Como pra só pra encorajar aquele comportamento. Não, você realmente é uma mulher forte, você prioriza a família.
É, o pela família é muito perigoso.
Cara, mas...
Porque você tem que aguentar tudo pela sua família, aguentar tudo. Começa com uma traição e pode evoluir pra muita coisa, inclusive violência física.
E não tem que aguentar
não
nada.
Tem que aguentar
pela
nada.
Pela família, por nada.
Por ninguém.
Por nada, exatamente.
Pelos seus filhos, mano, seus filhos querem te ver... bem e feliz. Não querem te ver num relacionamento abusivo.
Mas é isso que entra várias coisas, e aí vão falar que é pauta militante, mas quando a gente fala de umas ideias existe uma diferença entre ideias conservadoras e progressistas. Isso aí é de um ambiente religioso conservador. Não tem o que discutir. E ponto. A família em primeiro lugar. Você acha realmente que uma mulher tem que se sujeitar à traição, isso, isso, aquilo, pela família?
Não.
Não faz sentido nenhum, entende? Isso é... Caralho, é uma...
É uma maluquice, porque é uma lavagem cerebral e é aquela bagagem, é aquela mochila que essa pessoa tá levando. E ela nem se dá conta que aquilo... Ou ela se dá, mas finge que não dá. Sim, porque ela não tá gostando de ser traída, gente.
Sim,
ela
claro
tá gostando de ser traída? Tá gostando de ver o dinheiro da filha do cara indo pra pagar o cartão de crédito da amante?
Sim.
Não tá gostando.
Não é.
Mas aí o negócio da aparência. E aí o que vão falar de mim na igreja?
É. A cabeça dessa pessoa... Eu aposto o que você quiser, o que eu não tenho. Porque a cabeça dela não tá boa com tudo isso. Óbvio que não. A não ser que chegou num nível de lavagem cerebral tão grande que ela entende que pode ser. Aquilo é o papel dela e aí entra a religião. Aquilo é o papel dela, aceitar. É difícil, mas, sei lá, Deus separou assim, então é assim.
Sim.
Então ela, enfim, vai se corroer, vai se, por dentro, mas vai aceitar.
Não, se liberta disso, mulher. Se liberta disso. Porque Deus quer ver você bem. O Deus, Jesus...
Prega, vai, pra fechar o episódio, pregação
pra ser cancelada. Não. Não, eu acho... Não, porque assim, meus pais são teólogos.
Uhum.
São doutores, meu pai e minha mãe são doutores em teologia.
Uhum.
E são de igreja, eles atuam na igreja. Então tem muito papo desse lá em casa, assim. A gente discute saudavelmente muito sobre essas coisas. Mas a coisa que eu mais acho bizarro no mundo é Jesus. Cara, Jesus só pregou até hoje o amor. Sabe? O cuidado.
Uhum.
Era isso que ele pregava.
Uhum.
Ele abraçava todo mundo. Era leproso.
Prostituta, todo mundo.
Ele abraçava todo mundo. É o Deus do amor, Jesus. É essa pessoa.
Sim.
Ela não é uma pessoa que exclui.
Uhum.
Jesus, sabe? Tudo que tá na Bíblia, todo ensinamento, não é assim. Ah, olha só. Não tem essa vírgula. Ah, eu amo todo mundo menos.
Uhum,
então, não. E aí eu acho muito bizarro quando botam Jesus nessas situações de exclusão. Ou de, tipo, sim, a mulher tem que aguentar qualquer coisa por causa da família. Da onde que Jesus pregava isso?
Sim.
Ah, tá escrito na Bíblia em algum lugar. Não.
Não!
Gente, não. Jesus...
Vai ter alguns absurdos escritos lá. Mas é um livro de sei lá quantos mil anos, escrito por uma galera de sei lá daquela época.
Tem o bagulho da interpretação. Tem interpretação, bagulho da tradução.
Quem escreveu. Eu imagino, eu chutaria forte que a maioria dos autores são homens.
Então.
Entende? Né? Enfim, o ponto é. E a interpretação. Aí você vai pegar a interpretação que você quer, enfim, pra tua igreja e.
Sim.
Enfim.
Cada um vai ler com os seus olhos, né? Mas é, sei lá, Jesus quer ver você bem.
Essa é a frase. Você anotou, Thiaguinho? Jesus quer ver você bem. Olha só, pô, eu fiquei feliz de você estar aqui. Você gostou dessa conversa?
Fiquei feliz também, claro.
Eu já tava, é que você é, enfim, agora além de estourada, continua a ser mãe, né? Então fica mais difícil. A parte da mãe já era mais difícil. Mas já te chamei aqui outras vezes, que não deu.
A agenda da Mamansky é complicada por causa do filho. Não, é, porque agora, por exemplo, eu tive que deixar ele com meus pais lá em casa. Tá até rolando um churrasco lá, Olson.
Olha aí.
E aí eu deixei ele lá com meu pai e com a minha mãe. Então não é sempre que dá pra eu sair e fazer tudo que eu quiser.
Sim, eu tô feliz que você veio e de
então,
verdade.
Sim, eu também fiquei feliz.
Obrigado por você ter vindo.
Obrigada,
Thiaguinho, eu esqueci de alguma. Você quer. Hoje você não quis participar, né? Você tá mais quietinho?
Tá introspectivo.
O que você tem a dizer? Você quer dar uma palavra pra um Red Pill, pra galera Red Pill? Você tem um comentário? Você é bom do Quando você entra, você fala umas coisas boas. Eu quero fazer uma cortes do Thiaguinho. Você quer dar um recado pro... Dá um recado naquela câmera ali pros Red Pill que estão assistindo a gente.
Pô, claro, o microfone é teu.
Na minha percepção, todo mundo que é Red Pill sofreu com um término ou foi excluído ou levou fora de uma garota, tá bom? Obrigado, beijos, é isso que eu tenho pra falar. Porque na minha cabeça não tem outro motivo, porque como é que tu, cara, tu nasceu de uma mulher, como é que tu odeia uma mulher, cara? Então, é isso, gente. Não, por favor, parem de usar Matrix como desculpa para o machismo. Beijo, que foi muito bom.
É, aí, o Thiaguinho fala pouco, mas fala bonito.
Fala.
Obrigado, Thiaguinho. Eva, obrigado.
Obrigada a você.
Obrigado. Eu sei que hoje você mais pode me ajudar do que eu, mas deixe suas redes sociais.
Se você não me segue, segue lá. Eva Manske. Tem Eva. Histórias cabelundas.
Histórias, ó. Bafafá. Tô, às vezes o... Tô olhando pra tua câmera, porque eu posso olhar ali. Às vezes aquela conversa do grupo da família, que você acha, vai cair lá, hein?
Inclusive, se você tiver prints, me mande.
Mande os prints pro @ Eva Manske. E TikTok também é Eva Manske, né?
Tudo Eva Manske. M-A-N-S-K.
Muito fácil. Tem próximo solo pra esgotar já? Ai, ou como é que
tem
tá?
Tem dia 30 de setembro agora em Cachoeirinha.
Cachoeirinha no nosso comedy.
Isso.
Maneiro, maneiro. Ó, obrigado por você ter vindo. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, Thiaguinho, quero agradecer a KTO, que tá aqui com a gente desde o começo.
Obrigado, KTO.
Obrigado, KTO. Se você apontar a câmera do teu celular em cima da cabeça da Eva, vai ter um QR Code. Você ganha 20%. No seu primeiro depósito com o cupom H Sem Tabu, ali naquele QR Code bem bonito que tá aparecendo, apareceu durante o episódio também. Se você quer ser um patrocinador do Homem Sem Tabu, agora é aqui. Vamos terminar a live fazendo o NPC.
QR Code!
Flor! Cheiroso! Cheiroso! Basta! Ó, se vocês me mandar dinheiro durante a live, eu faço isso. Mas tem que ser um dinheiro válido, não vai me dar 5 centavos.
Pix,
se você quer ser um patrocinador, como a KTO tá aqui na TV, na Startar, entre em contato com a equipe e a gente vai conversar com você. Foi um prazer estar com vocês aqui. Mais uma vez, por favor, se inscreve no canal. Toda vez eu falo uma coisa e ninguém se inscreve. Então... Poxa, custa! Se inscreve no canal, me segue nada. No H Sem Tabu. Semana que vem, tamo de volta às 8 horas da noite, ao vivo por aqui. Obrigado, Thiaguinho, que tava solitude ali hoje.
Obrigada, todo mundo.
Tchau. Dá tchau na geral, sim. Aí, tchau. Até mais. Tchau.